Olá pessoal, esse é o nosso segundo podcast da Tribo do Mouse. Eu sou Jack Della Vega e eu estou aqui hoje com o Red. O Zumble está viajando a trabalho aí. Vou deixar um abraço para ele. Red, boa tarde para ti.
Opa, beleza?
E aí, o que que nós temos para hoje aqui? Deixa eu dar uma olhada na nossa agenda. Começar, acho que
É,
com.
mais uma coisa, hein?
É, tem bastante coisa aí. Nosso primeiro bloco, então, tem notícias, né? Eu queria começar falando de algumas fusões que aconteceram, fusões e separações, vendas que aconteceram essa semana no mundo dos negócios. A grande fusão da semana foi a compra da Marvel pela Disney, né? Então, por 4 bilhões, né? Então, um negócio de 4 bilhões, o pessoal nem imaginava que a Marvel valia tanto. E agora a Disney vira um conglomerado aí, já era um conglomerado gigantesco, mas a ideia deles é bater com a Time Warner, que é dona da DC, que é justamente a concorrente da Marvel, né? Então o negócio foi calcado principalmente no capital intelectual, nos personagens da Marvel, e eles esperam continuar com a independência editorial deles, mas ganhar muita sinergia e ganhar dinheiro em cima de cinema e jogos, né? Duas indústrias aí que eles não falaram nada, inclusive de parques, né? Mas duas indústrias que são bem, que estão bem na crista da onda, por assim dizer, que são indústrias de serviços, né? Então, na verdade, eu queria mais era
Sim.
comentar isso aí. Não sei se tu
Não,
ouviu
tem
alguma
uma.
coisa aí na Irlanda dessa fusão, o pessoal falando a favor, contra.
Sim, o pessoal no escritório estava comentando um pouco, mas o que me chamou a atenção, que é uma coisa que eu já tinha prestado atenção, eu estou falando da indústria, bem das indústrias que tu comentou, né? De cinema e de jogos, né? Como principalmente o cinema ultimamente tem tido um caráter de como é que eu vou dizer? As coisas que têm saído no cinema ultimamente, né, são muito pouco inovadoras, né, são muito pouco novas. Quer dizer, se a gente olhar, sei lá, não tenho uma ideia de percentual, mas 60, 70% dos filmes que têm saído nos últimos anos é uma versão, né,
De
para tela
livro,
grande.
de quadrinho.
De herói, de coisas assim, ou às vezes são volume 2, volume 3, volume 4 da mesma história, né? O Harry Potter, eu achei que os caras iam. Porque para livro eu acho que fecha bastante a questão dos 7 ou 8 episódios, mas para filme eu não sei se ficou muito legal. O pessoal já tá velho, já, enfim. E assim eles estão fazendo para vários personagens, né? Eu me lembro dos caras da Marvel. Fizeram alguns filmes de super-heróis, agora estão fazendo individuais, super-herói por super-herói, pô, tem bastante material. Então parece que é uma tendência, né? Não diria uma tendência, é com certeza uma indústria que se consolidou nos últimos anos. Eu estou interessado em saber quanto isso vai se manter em relação ao futuro, né? Porque com certeza essa compra da Disney é uma coisa, né? Quando tu paga 4 bilhões por uma empresa dessas, tu está apostando que isso vai se manter por algum tempo mais, né? Mas é realmente uma coisa que tem sido a norma no cinema, né?
Isso é uma verdade, cara. Com relação à inovação, eles estão investindo muito no que é certo, né? Ou a continuação, ou o traduzir um sucesso de outra mídia, né? E eu, por
É.
exemplo, eu tenho visto muito seriado hoje, seriado americano que tem uma qualidade muito boa, e o cinema, honestamente, eu sou meio decepcionado, porque o seriado tem uma qualidade tão boa, narrativa e de qualidade, e o cinema não evoluiu da mesma maneira, né? Então, é difícil ir pro cinema e dizer, pô, um filme bom, um filme inovador, é complicado, né? Agora, uma piada que o pessoal tava falando no Twitter dessa fusão é que agora Patópolis ficou mais segura, né, com os heróis da Marvel. Então, só que eles esqueceram que também tem os vilões, né, cara? Com certeza o Doutor Destino e o Duende Verde são mais eficientes, né, do que mais competentes do que os irmãos Metralha, né? Então tem.
Que irmãos metralha, com certeza. É verdade. Vamos ver se o tio Patinhas consegue se segurar a caixa forte dele um pouco melhor depois.
Vai ser complicado aí. Outra coisa
Mas
que.
e outra coisa que falou é o negócio dos parques, né? Pô, se tiver um parque da Marvel, eu vou começar a juntar dinheiro.
Eles devem chegar lá, eles não divulgaram nenhuma notícia sobre isso ainda, né? Mas eles devem chegar lá com certeza. O que eles falaram principalmente agora é a parte de cinema e de games, né? Mas outra notícia que teve essa semana de fusões foi a venda do Skype, né? O Skype, depois de anos sob o controle do eBay, ele foi vendido e o eBay agora ainda tem uma parte, né? No geral foi um mau negócio para o eBay, porque eles compraram. Cara, não tenho o número aqui de cabeça, deixa eu até confirmar, mas perderam
Pois
35%.
eu tenho aqui. Eles compraram em setembro de 2005 por 4,1 bilhões de dólares. E a venda que eles fizeram avaliou o Skype em 2,75. Então.
Perdeu valor, né? E o ponto aqui, até que a gente estava conversando sobre business case, que eu acho que é um dos teus tópicos na sequência, compraram para quê, né? Qual foi a visão deles quando compraram o Skype? E eu honestamente me surpreendo, dado a atenção que eles deram, que o Skype ainda seja o número um, né? Não sei qual é a tua posição aí.
Eu acho que tu comparou com o post que eu escrevi sobre plano de negócio e depois a gente vai entrar mais em detalhes se alguém não leu esse post, mas eu acho que tem tudo a ver, porque eu comentei ali, né, é a questão de visão de negócio que é importante, mas tu tem que fazer acontecer, né, tem que executar, e se a visão não tá correta, tu tem que, sei lá, alterar a tua visão e seguir adiante, mas aparentemente, tudo que conseguiu foi reduzir a importância do Skype em 4 anos. Eles tiveram aquela visão, né, que parecia muito interessante, né, na época que eles compraram. Ah, vamos adquirir o Skype e vamos integrar ele com a plataforma do eBay e vamos fazer ele a plataforma de comunicação entre os compradores e vendedores, né? Porque dessa forma a gente vai ganhar dinheiro nas duas vias. Parecia uma ideia interessante. Mas ninguém estava usando o Skype para esse tipo de coisa, né? Todo mundo, eu estava usando o Skype para falar mais barato com a minha mãe no Brasil. Não tem nada a ver com as coisas que eu faço no eBay. Então parecia ser, é aquela coisa. Ah, vamos juntar a panqueca com esse molho aqui e vai ficar bom. E essa é a parte que eu escrevi no meu post sobre plano de negócio. Essa é a fase 1 dos duendes lá, né? É roubar a cueca. Essa
Cara,
fase tu
aquele
escreve
episódio é
direto no
genial,
papel.
cara. É muito bom aquele
Genial, aquele
episódio.
episódio do South Park é muito bom. Mas é a ideia de botar no papel a ideia, né? O papel aceita tudo. Então o eBay, beleza, botou uma grana no Skype e disse: a nossa visão é essa. A fase 3 era o lucro, né? Eles não conseguiram fazer a ponte entre a fase 1 e a fase 3, que era executar essa visão. Acho que nunca se tornou uma plataforma de comunicação de escolha para quem estava usando o eBay. Acho que não. Até porque acho que não fazia muito sentido.
Eu acho que vai um pouco na linha do que tu vai falar mais adiante, que é de ouvir o cliente, né? Ouvir, na verdade, que eles não ouviram, né? Não sabem o que o cara queria, porque não levantou voo. O engraçado é que eles, há uns 6 meses atrás, eles noticiaram uma das primeiras funcionalidades que poderia aumentar a adoção do Skype, né? Que é uma interface com PABX, que o Skype não dispunha disso aí. Então é a ideia que eles. Eu não sei, acho que não tá em produção ainda, né? Não está no produto. Mas a ideia é uma interface padrão para que tu possa integrar dentro do teu PABX, seja ele físico ou virtual, o Skype. Então na tua empresa tu poderia teoricamente receber uma chamada de qualquer lugar, ele cai no teu PABX e faz uma. Ele roteia para o Skype das pessoas, né? Para fazer uma. Para criar uma plataforma de voz sobre IP mesmo consistente e que seja integrada com o resto do mundo. E foi.
Eu acho que foi a rateada dele, foi não ter ido para esse lado corporativo, né? Que eu acho que era a mina de ouro.
Bom, espera-se. É um produto ainda fantástico. A gente está usando o Skype para fazer o nosso podcast, né? E a gente espera que realmente o produto se transforme num consiga evoluir, né? Ainda nesse assunto, agora me veio à cabeça, a gente estava conversando agora sobre a ferramenta de blog, né? E como as empresas às vezes compram, eu acho que não foi o caso do Skype, mas compram outra empresa justamente para garantir um market share, mas não vai desenvolver o produto. Não é o objetivo deles desenvolver esse produto, né? Que é o caso do Google com o Blogger, né? Que parou no tempo comparado com o WordPress e outras plataformas que estão aí, né?
É, a gente estava comentando os nossos probleminhas com o Blogger, infelizmente parece mesmo. Eu estava até lendo uma notícia, semana passada, retrasado, os caras do Blogger anunciaram algumas melhorias. E aí tu vai ver a lista, pô, é um negócio assim que vou te contar. E a última vez que eles tinham anunciado melhorias tinha sido questão de anos atrás. Então, realmente, para uma empresa do porte do Google, parece que engavetaram o negócio mesmo.